Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.
Será que pode transportar animais nos transportes públicos? E de que forma? Tem que pagar mais por isso? E quando viaja no seu automóvel, sabe como deve transportar o seu animal de estimação? Perguntas que vão ter respostas neste episódio.
Podcast Away.
Olá, Paulo Passarinho. Transportar animais de estimação ou cães de auxílio obedece a algumas regras. Vamos começar, antes de irmos aos transportes públicos, vamos começar pelo automóvel, pelo carro. Há regras específicas para eu poder transportar o meu animal de estimação, o meu gato, o meu cão, por exemplo?
Olá, Nuno. É verdade. Tu podes transportar, podes e deves, tens um animal de estimação e ele faz parte da tua família. Se vais fazer viagens, deves levá-lo contigo. Ou então, apenas se quiseres ter a companhia dele no dia-a-dia, podes transportá-lo contigo. Tu hoje em dia até já tens vários serviços de mobilidade, nós iremos falar sobre isso, onde podes levar o animal, mas aqui a questão, vamos começar por falar no próprio carro. Antes de mais, gostava de deixar aqui um ou dois conselhos para os donos que, porque o carro é um elemento muito estranho para o próprio animal e, portanto, é uma coisa diferente, ele não está habituado. Isto particularmente para os cães, que é das primeiras, ou cães ou gatos, que seja a primeira vez que vão para dentro de um automóvel. Portanto, é muito importante mostrares o carro ao animal que vais levar, até para ele se sentir confortável, porque senão vai... Imagina, se for um cão, pode ir ladrar o tempo inteiro, ou se for um gato, pode ir bastante irrequieto. E, portanto, isso é a primeira questão. Segundo, vamos às obrigatoriedades. Tens que... adquirir um cinto ou uma caixa de transporte adequada. Tu podes transportar nomeadamente um cão ou um gato dentro de uma caixa de transporte adequada. Portanto, os animais, na verdade, não podem ir à solta. É muito comum, às vezes ou cães ou até mesmo gatos dentro do carro que não estão acondicionados, não é legal. Podes ter um cinto, no caso particularmente dos cães, há várias soluções à venda nas lojas de animais com frequência. E as caixas de transporte encontras em todo lado, inclusive também online. Deves ter o cuidado de procurar uma caixa, primeiro que caiba no teu carro, e que parece quase evidente, mas convém medir antes de a comprar, e segundo, que seja adequado ao tamanho do teu animal, seja ele um cão ou um gato.
E não pode ir com a cabeça de fora, como às vezes se vê?
Eu não sei como é que tu consegues pôr uma caixa e um cão cabeça de fora, portanto nós acabamos de dizer que a caixa que é obrigatória. No entanto, isso é bastante giro, mas não, isso não é legal. E é giro para ver na televisão, diria eu, mas na verdade não é permitido.
Quando falas de cintos, é um cinto que se prende, por exemplo, à coleira, um arnês,
tipo
algo assim
arnês,
do género?
Sim, uhum. Tipo arnês, tens vários modelos diferentes, não, o mais comum é tipo arnês, e que têm sistemas de retenção idênticos aos sistemas de retenção, por exemplo, das cadeiras para crianças, e alguns têm inclusive sistemas de emergência que permitem que solte o animal com rapidez, porque, por exemplo, se houver um acidente, qualquer pessoa conseguir soltar o animal com velocidade. Portanto, tem uma patilha, alguns desses cintos com arnês têm uma patilhazinha que com muita facilidade imediatamente desprende o animal.
E, portanto, na prática faz com que o animal, mesmo que queira, não ande a circular dentro do automóvel à vontade, não é? E depois, por outro, uma questão de segurança também, tal como qualquer humano, não é? De ter um cinto para não ser projetado.
Tal e qual, é mesmo isso. Isso que tu disseste é fundamental, que é convém lembrar que um animal à solta, se tivermos um acidente, se tivermos uma travagem de emergência, o animal completamente à solta vai contra o banco ou vai contra o que for, seja um cão ou um gato, e pode-se aleijar. E, portanto, há que pensar nisso. Então, se gosta do animal, pense também nisso. Depois, duas coisas muito importantes. Tu falavas do cão ou do gato ir ali com a cabeça de fora. O que eu sugiro, pelo apanhar ar, é que de facto se faça umas paragens. E quando tu fazes uma viagem com um animal, lembra-te que ele tem necessidades diferentes das nossas e para pelo menos ali de 20 em 20 ou 30 em 30 minutos no máximo, para que o animal possa ir fazer as necessidades, por exemplo, porque se ele não as fizer na rua, provavelmente, quando precisar, não tem discernimento que nós temos e poderá fazer dentro do carro. Mas o apanhar ar é importante para ele poder respirar, porque o ar dentro do carro não é uma coisa natural para os animais. Portanto, mais uma vez, de recordar. Depois, há duas coisas muito importantes. Uma delas, que é, leva pelo menos um brinquedo. Um brinquedo, ele vai ali quieto, não vai tipo irrequieto.
Está entretido. Toca como um adulto ou uma criança, não é?
Ou como uma criança. Tu, quando tens uma criança e começas a levá-la no carro, a primeira coisa que te ocorre é, tem que levar qualquer coisa para ele se entreter. O animal é exatamente igual. Por último, para que ele se habitue, leva um pequeno snack. E no final da viagem, recompensa-o. Da mesma forma, quando tu começas a ensiná-lo a fazer os seus xixizinhos na areia, quando vai passear ou a passear ao teu lado, esta novidade de andar de carro dá-lhe uma recompensa no final. Ele percebe que, ok, eu fui, portei-me bem, não fiz ali disparates, tenho uma recompensa, ele vai começar a assimilar.
Explicações dadas em relação a como transportar um animal de estimação dentro de um automóvel e nos transportes públicos, Paulo. O que é que a lei diz exatamente? Podemos transportar animais de estimação?
Sim, a lei diz que é permitido transportar animais de companhia de forma gratuita nos transportes públicos, desde que eles não sejam de raças consideradas perigosas, mas obriga a que estejam num compartimento, ou seja, uma vez mais, tu não podes levar o cão ou o gato da forma que quiseres. Depois, há exceções, e nós já vamos falar dessas exceções, porque os operadores, depois cada um deles tem regras diferentes, já vamos falar sobre elas. De forma genérica, imagina, se tu nos transportes onde podes levar o animal sem caixa, agora vamos aqui fazer este parênteses, nesses, ele tem sempre que ir à trela, e portanto isto de uma forma genérica, vamos aqui aplicar já esta regra, e tem que ir assaimado. Sendo que o assaimado não precisa de ser aquele assaime que nós estamos habituados a ver, aqueles cães, por exemplo, da polícia, que estão em ação e portanto e têm o assaime de uma forma profissional, portanto de uma forma para controlar, vamos imaginar, o seu comportamento, mas há assaimes inclusive só tipo elásticozinho, e portanto tu pões um elásticozinho só o suficiente para ele não poder abocanhar da forma natural. Pronto, porque é que eu estou a dizer isto? Porque também é mais confortável. Se tu quiseres levar um animal e tens, já que a regra obriga a que ele vá assaimado, podes ir a uma loja de animais, procuras, é uma espécie de um elásticozinho, não é aquele assaime que nós estamos habituados a ver, que dá logo a ideia que tens ali um animal feroz, um lobo feroz. Depois, cuidado, temos que ter sempre a prova do boletim de vacinas atualizado, ou levas contigo, ou tens, por exemplo, uma imagem no telemóvel. Isto porque a lei também obriga a isso. Ou seja, se num transporte público te pedirem o boletim de vacinas do animal, por lei tu tens que mostrar. E, portanto, isto mais uma vez, de forma genérica, há de facto algumas transportadoras que não exigem este tipo de coisas, mas por lei é obrigatório tu teres o boletim de vacinas do animal contigo sempre. E, portanto, isso é importante. Por último, convém lembrar que na grande parte dos transportes públicos, e já falaremos das exceções, tens que ter cuidado, porque se não transportares o animal ao colo, vão-te querer cobrar bilhete. Já vamos falar sobre isso.
Ok, é um pouco como também as crianças, não é? As crianças de colo não pagam bilhete. As que não são já crianças de colo podem eventualmente ter que pagar bilhete. Eu sei que tu foste verificar os principais operadores de transportes públicos para poderes aqui ajudar os nossos ouvintes em relação a regras específicas desses operadores. Vamos começar pelos autocarros. Onde é que tu foste bater à porta e para perceber se pode ou não levar um animal de companhia?
Antes de mais, convém dizer que as empresas são obrigadas a ter um regulamento onde esteja explícito, nomeadamente, o transporte de animais, tal e qual como transporte de outro tipo de coisas. E, portanto, estes regulamentos são públicos e quem tiver dúvidas, mesmo após este podcast, poderá ir verificar aquelas letras miudinhas que nós poderemos não ter encontrado. De forma genérica, começando pelos autocarros, quer a Carris, quer a STCP, têm sensivelmente as mesmas regras.
Portanto, Carris, que opera na Grande Lisboa.
Na área da Grande Lisboa e STCP na área
do Porto.
Tu só poderás levar o teu animal de estimação se este não representar um perigo para os outros utilizadores. Estamos os dois a sorrir, quem está a ouvir o podcast não está a ver, estamos a sorrir porque o que é que isso significa, não representar um perigo? Eu consigo me lembrar, por exemplo, de uma pessoa que possa olhar de repente para um labrador preto, não sabe que os labradores são mais, diria, brincalhões do que propriamente um perigo, mas pode ter receio e, portanto, ponto número um, se este não representar um perigo para os utilizadores ou se eles não se sentirem confortáveis. E, portanto, tu podes levar o animal de estimação se este não representar um perigo. Ainda assim, tens que o transportar sempre dentro de uma caixa. E essa caixa tem que ir limpa, tem que ser uma caixa segura. Portanto, ambos os operadores dizem que tu só podes levar o animal dentro de uma caixa. Ok? Portanto, autocarros dentro de uma caixa. E essa caixa tem que estar limpa. E, portanto, eu estou a frisar isto porque é importante. Há relatos, inclusive, não é muito difícil de encontrar na internet.
Caixas pouco higiênicas.
E que deram origem à multa. E eu quero aqui dizer que está escrito e, portanto, podem multar se de facto assim acontecer.
Se estiver agora a questionar-se em relação a cães guia, por exemplo, já lá vamos falar sobre essa questão.
Exatamente. Já agora, se o animal ocupar um lugar, ou seja, imagina, se essa caixa for uma caixa grande, kibi, tens de ter um bilhete válido também para o animal.
Ok. E portanto, tem que comprar esse bilhete como se fosse um bilhete normal?
Um bilhete normal. Se ele ocupar um lugar de adulto, é um lugar de adulto que tens de comprar.
De comboio, CP, o que é que a CP diz em relação a transporte de animais?
Bem,
de estimação.
uma vez mais, também é obrigatório que ele vá acondicionado numa caixa transportadora. No entanto, fora, é possível em alguns percursos, é possível tu levares o cão fora da caixa, mas nós já vamos ver mais à frente. As regras são as mesmas regras que aplica o metro, e já vamos ver de que forma é que isso é possível. No entanto, uma vez mais, a CP deixa bem explícito que essa caixa só pode ser o equivalente a um volume de mão. Ou seja, cães de grande porte, não é um volume de mão, dificilmente consegues levar um cão de grande porte, e portanto temos aqui uma situação que não será fácil. Depois, convém verificar os sites das operadoras. Porquê? Porque no caso da CP em concreto, há casos em que tu pagas meio bilhete se forem comboios regionais. Portanto, pagas meio bilhete pelo facto de levares o animal contigo, desde que ele não ocupe de facto um lugar, mas pagas à mesma meio bilhete, mesmo que o leves ao colo, cuidado. E portanto, isto nos regionais. Nos outros comboios, como por exemplo o Alfa Intercidades, pagas sempre um bilhete inteiro. Vamos recordar que o Alfa Intercidades tem lugar marcado, é importante, e como tem lugares marcados, de facto, se te levares uma caixa que vais pôr ao teu lado, tens que pagar o bilhete inteiro. E portanto, parece ainda mais óbvio do que noutro tipo de comboios. Já agora, vamos falar também aqui da Fertagus, também é um sistema de comboio, em que diz explicitamente que fora das horas de ponta os animais podem ir à trela, portanto deixa essa benesse, portanto podes levar os animais à trela se não for em hora de ponta, mas uma vez mais, tal e qual como já referimos, se forem cães considerados de raça perigosa, nem sequer permitem levar.
Há pouco referiste a questão do metro ter questões idênticas aqui ao comboio. Passamos já então para o metropolitano.
Exatamente. No metropolitano de Lisboa, temos aqui a diferença entre Lisboa e Porto. Vamos começar por Lisboa. Tens que levar o cão dentro da transportadora, portanto da caixazinha, uma vez mais. Ou se for à trela, lá está, ele poderá ir à trela. Tem que ir a Saimado. E aqui sim, o metro também faz a ressalva e alerta que é necessário a prova do boletim de vacinas atualizado e a licença municipal. Atenção, que estamos a falar de Lisboa e, portanto, esta indicação é preciosa para quem está a ouvir. Terá que ter a licença municipal do animal se quiser andar no metro. De contrário, se tiver uma fiscalização, poderá ser obrigado a sair. Já no metro do Porto, não há exceções, os animais só podem entrar no metro dentro de uma caixa transportadora.
Barcos, Transtejo e Sofusa, que fazem a travessia aqui entre Lisboa e a margem sul, digamos assim.
A Transtejo e Sofusa tem uma benesse muito importante, que é permite o transporte gratuito até aos 5 kg. Ou seja, se o animal pesar até 5 kg, o transporte é gratuito. Também é preciso dizer que na maioria dos barcos, como não têm lugares marcados e como é possível, inclusive, tu ires em pé, portanto esta benesse é uma benesse que parece até praticamente óbvia. Portanto, se o animal não pesar mais de 100 kg, ele pode ir ali contigo, não há problema. Mas uma vez mais, alertam que tem que ir dentro de uma caixa transportadora, portanto os barcos não permitem que o animal vá à trela. E no caso em que tu te sentes, vamos imaginar, um lugar, o animal não pode ocupar o lugar nem sequer dentro da transportadora. Portanto, atenção a esta indicação.
Se for andar de avião, se tiver uma viagem de avião e necessitar de levar o seu animal de companhia, isso também é possível?
Não o faça. Não, para brincar. É possível, mas as companhias aéreas, algumas não permitem sequer cães na cabine. Portanto, convém verificar. Nós já vamos aqui perceber que a única que verificámos, por ser a nacional, foi a TAP, mas pronto, de forma genérica, muitas não permitem cães na cabine, e as que permitem têm regras muito apertadas. Nomeadamente, a primeira regra que eu gostava aqui já imediatamente dizer é eles têm sempre a possibilidade de dizer que o avião está cheio por causa desse teu animal. Ou seja, a bloquearem-te inclusive a tua entrada. As companhias normalmente conseguem muito rapidamente dizer que o avião está cheio e deixar-te fora. Isso acontece infelizmente com frequência. No caso de levares um animal, ainda mais rapidamente isso pode acontecer. Portanto, elas reservam-se esse direito e há companhias que têm isso escrito. Ou seja, reservam-se o direito de dizer que o avião está cheio por causa de levares o animal. Portanto, é mesmo que o animal vá ao teu colo, mesmo que seja um cão relativamente pequeno. Fomos ver a TAP, e a TAP, por exemplo, a primeira indicação que tem nas regras é que aconselha-te a que envies o animal para o porão. É aqui que eu diria, pá, evitem ao máximo, porque é um...
O nível de stress deve ser gigantesco.
A nível de stress é algo inimaginável. Claro que há muitas fórmulas e os veterinários indicarão melhor do que nós aqui neste podcast o que é que devemos fazer, mas é de facto uma situação extremamente aborrecida para um animal. Dito isto, a TAP, no entanto, diz que sim, que assegura o transporte animal de estimação. No entanto, diz que reserva-se o direito também de decidir se ele vai ou não para o porão. Uhum. Em função da espécie do animal, da idade, do tamanho e do peso. E estas variáveis não são explícitas e, portanto, são um bocadinho na base do tu chegas lá e alguém te vai dizer, aí sim, sabendo as regras, sabem com certeza, e dizem não, o seu animal tem que ir para o porão. Cuidado antes de comprar bilhete, se tiveres que levar um animal, eu aconselho primeiro a ligar para a TAP e tentar ter a certeza absoluta que o teu animal em concreto, seja um cão, um gato, pode ir. Já agora, no caso da TAP, o transporte é obrigatório que seja solicitado com 48 horas de antecedência.
48 horas.
Uhum. 48 horas de antecedência, isso é muito importante. E uma vez mais, tal como outras companhias a nível europeu, e aqui eu gostava de dizer isto, reserva o direito de negar a possibilidade do animal viajar contigo.
Portanto, corre-se o risco de se bater com o nariz na porta.
Sim, liguem antes.
Pois. Há pouco eu fiz esta referência, questão relacionada com os cães de auxílio, os cães guia. Nesse caso, as regras são diferentes, não é? A legislação é diferente. Não tem que ir, obviamente, um cão guia dentro de uma caixa de transporte, no caso, por exemplo, de autocarros ou de comboio, não é? Tem mesmo que ir numa situação normal, até porque é um cão de auxílio.
Qualquer cão de auxílio, tu referiste os de guia, há outros, uhum, como nomeadamente cães que têm capacidade para detectar situações relacionadas, por exemplo, com necessidade de insulina e, uhum, outras questões, nomeadamente também cães de assistência para pessoas que têm depressões, etc. Portanto, eu estou aqui a colocar esta questão, porquê? Porque normalmente nós achamos, ou pelo menos temos uma certa tendência de pensar apenas que vai ser permitido apenas se for um cão guia para pessoas com insuficiência visual. Não é verdade, porque se tiveres uma doença reconhecida do foro, por exemplo, psicológico, precisas de um cão como auxílio, também, uhum, está consagrado na lei. E é só isso que eu gostava de dizer, porque é importante. Não tenham receio, podem levar os animais. A única questão é que, portanto, a pessoa tem que, se for um cão, nomeadamente de serviço, a pessoa tem que ter, de facto, uma documentação que prove, porque pode não ser evidente, não é? Se olhar para ti à primeira e perceber isso. No entanto, em qualquer destes casos todos que nós falámos, não é necessário o cão ir assaimado e pode ir à trela ao teu lado.
Há aqui outra questão que eu também gostava de perceber, e provavelmente os nossos ouvintes também, que é poder transportar ou não um cão, um animal de estimação, um cão, um gato, dentro de um veículo TVDE ou táxi. Isso é possível?
Bem, para este podcast não consegui obter a resposta dos táxis, uhum, mas consegui obter a resposta dos TVDE. Isto porquê? Porque nos táxis aquilo que parece é que também, consoante as operadoras, e há várias, as regras não são todas iguais.
Provavelmente também depende do tamanho do automóvel e de quem o conduz, não é?
Provavelmente. No caso das TVDE, aí sim há regras, e nomeadamente as operadoras, todas aquelas que contactámos, e que são todas as que existem em Portugal, não fazendo aqui qualquer publicidade, dizem que sim, que é possível viajar com o cão ou com o gato. A única coisa é que ele tem que ter uma coleira ou um arnês ou uma caixa transportadora adequada. E porquê é que eles dizem ou uma coleira ou um arnês? É que, na verdade, as empresas TVDE têm uma opção de tu poderes levar o animal, tens que avisar, obviamente, quando fazes a reserva tens que avisar, e nessa altura serão TVDEs que chegam ao pé de ti, que normalmente até podem ter uma mantinha, uhum, já, e portanto
já estão preparados
para isso. De qualquer forma, deves ser tu que deves levar a toalha ou o cobertor que ele esteja habituado. Atenção, acho que é muito mais lógico, até porque ele vai se deitar ao teu comando, não é? Uhum. Ou o gato fica mais tranquilo se for a toalhinha dele. E volto a frisar, confirmem antes, de qualquer forma, com o motorista, mesmo depois de reservarem na aplicação, confirmem com o motorista se de facto é possível levar o animal, porque nem sempre o sistema funciona em condições. Nós já testámos e não funcionou em condições.
Podcast Away.
Já sabe, o melhor mesmo é não deixar o seu animal de estimação para trás. Tem aqui várias formas para o transportar nos transportes públicos e ficamos também a conhecer as regras que deve seguir para transportar no seu automóvel. No site da Rádio Comercial e no site da Away pode encontrar mais episódios do Podcast Away. Pode ouvir também nas várias plataformas agregadoras de podcast. Obrigado.
Obrigado.
Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.